Buenas, Grêmistada, eu sou o Pedro, vamos começar o episódio de número 80 do Imortal Tricolor Podcast. Mas antes, peço para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, na arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, na arroba Podcast Tricolor lá no Twitter, nos avaliar no Spotify e se inscrever no nosso canal no YouTube para participar da gravação do nosso episódio. E agora é oficial, gurizada, o sofrimento acabou e o Grêmio vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. 17 anos depois da Batalha dos Aflitos, um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol mundial, o Imortal Tricolor voltou ao Estádio dos Aflitos para encarar o já rebaixado Náutico. Ganhamos por 3-0, combinado com os resultados de Sport, Criciúma e Sampaio Correia, confirmaram a nossa vaga para a Série A. Os gols foram de Bitello duas vezes e Lucas Leiva, que curiosamente, ele também esteve em campo 17 anos atrás na Batalha dos Aflitos em 2005. Então, de novo, o Grêmio subindo com o Náutico, Lucas Leiva e nos Aflitos. A classificação do G4 ficou desta forma: Cruzeiro em primeiro com 72 pontos, Grêmio em segundo com 61 pontos, Vasco em terceiro com 59 pontos, Bahia quarto com 58 pontos. Vasco e Bahia já na próxima rodada podem garantir o acesso para a primeira divisão. Marcelo Formiga, para ti, qual foi o principal destaque ou fator que colocou o Grêmio de volta na Série A do Campeonato Brasileiro? Saudações, tricolores, Formiga.
Saudações, tricolores. Não sei se tua pergunta se refere ao campeonato todo ou especificamente a esse jogo aí.
Não, todo, o campeonato inteiro.
O campeonato inteiro, bom, o campeonato inteiro, o principal fator foi que os outros ajudaram mais do que o Grêmio se ajudou, né?
Os adversários.
Tanto que essa rodada. Exatamente, tanto que essa rodada precisava de acontecer uma série de combinações de resultado aí para o Grêmio conseguir se classificar já, né, nessa rodada, e aconteceu, né, os resultados foram todos favoráveis ao Grêmio. Cara, é muito, muito ruim esse time da Série B, então o principal fator foi esse, os outros ajudaram mais que o Grêmio se ajudou, porque o time do Grêmio também é ruim, mas o destino quis, né, que fosse novamente contra o Náutico, no famoso Aflitos. Claro que não foi uma batalha agora, o jogo foi muito mais fácil, né, mas o destino quis que novamente tiveram algumas coincidências aí com o Lucas Leiva em campo, como tu já citou, uma expulsão.
É verdade.
Teve uma expulsão também.
Tá expulso o Batata.
Então teve uma série de coincidências aí que só a imortalidade do Grêmio às vezes explica essas coisas, né? Que o nosso adversário aí, o Náutico, também é nosso freguês, assim como o nosso rival de Porto Alegre, usa as mesmas cores. Os nomes são parecidos, né? Internacional-Náutico. Então, é uma série de fatores que faz com que a imortalidade do Grêmio se sobressaia às vezes. E estamos aí de volta à Série A, que é o que importa.
Tá, mas tu falou tanto em imortalidade. O Grêmio precisou da imortalidade aí para voltar para a Série A?
Ô, meu, claro, olha os resultados dessa última rodada, meu. Isso foi imortalidade do Grêmio, meu.
Mas, ô, Formiga, o ano passado a gente já dizia que essa seria uma das Série Bs mais difíceis dos últimos anos. Agora que tá acabando, foi uma Série B difícil?
Foi sofrido, meu, porque o nosso time também é muito ruim, né, meu?
Foi difícil porque o Grêmio fez ser difícil, porque na teoria, difícil, cara...
Exatamente,
meu. Na teoria, não era difícil, cara, era bem...
O Grêmio cruzando a cabeça lá, disputando pra ser, né, meu? Mas outra coisa, quiseram o destino também que a nossa volta à Série A fosse nas mãos do nosso maior ídolo, né, cara? Que é coisa mais bonita que isso. Renato Portaluppi fez o Grêmio sair da fila de 15 anos sem títulos e agora faz... pelas mãos dele, tinha que ser pelas mãos dele.
Renato
Portaluppi
é o nosso salvador, né, cara?
Ele, cara, tem muita estrela, meu. Cara, tu junta a estrela do Renato com a imortalidade do Grêmio, cara, só pode dar coisa boa, não tem como dar ruim.
Francisco Salles, no fim, qual que é a tua visão da campanha geral dessa segundona do Grêmio? Saudações, tricolores, Chico.
Saudações, tricolores, Pedro, Formiga, todo o pessoal que nos escuta aí no Spotify, também pessoal que acompanha nós no YouTube. Acho que o Grêmio fez a sua parte, né? Fez o mínimo que se esperava, né? Que foi subir para a Série A, mas É uma campanha que deixa muito a desejar, né? Eu acho que o Grêmio fez uma boa campanha, principalmente dentro de casa, mas fora de casa foi uma decepção total. E quando a gente começou o ano, a gente falava muito que o Grêmio tinha time. Não que o Grêmio tenha um time bom, mas pelo menos comparado com os outros adversários, o Grêmio tinha time para ser campeão, né? E o Grêmio, a gente olha na tabela, assim, no que foi a Série B, o Grêmio nem lutar pelo título lutou. O Grêmio não chegou perto do Cruzeiro.
Não dá pra dizer que
e isso é algo que deixou muito, muito a desejar. E, enfim, é um ano que a gente pode simplesmente dizer que o Grêmio fez o mínimo que era esperado, né? Não fez mais que a obrigação, que nem disse o Renato.
O Grêmio teve só 3 vitórias fora de casa nessa campanha da Série B. Eu concordo com o time, que é uma campanha decepcionante, assim. Só que até agora, faltando 2 jogos, né? 1 em casa e 1 fora. Em que posição vocês acham que o Grêmio tá analisando a tabela somente de fora de casa, né? Jogando fora de casa. Que posição que vocês acham que o Grêmio dá?
Pra gente chutar, meu, eu acho que o Grêmio deve estar em 11º.
Chico. Meio de tabela. Décimo primeiro.
Vocês erraram feio, o Grêmio tem 3º lugar, cara. Jogando fora.
Tirando o Cruzeiro, a campanha do Grêmio foi semelhante a quase todos os outros times.
Todo mundo ganha em casa e perde fora, né, meu?
Exato.
Aí, em quarto tá Chapecoense com 1 ponto a menos que o Grêmio. Em segundo, tá o Londrina com 3 pontos a mais que o Grêmio. Então.
O Cruzeiro que foi o ponto fora da curva, né? Essas vitórias fora de casa que fizeram a diferença no final, né?
Mas vendo ali, por exemplo, tem times que estão bem abaixo do Grêmio ali com 5 vitórias fora de casa, o Grêmio tem 3, né? Então, os empates ali que fizeram o Grêmio ficar mais
pra cima. Bastante,
é que, na verdade, o não perder, né? O Grêmio, se tu for analisar, o Grêmio junto com o Cruzeiro são os times que menos perderam fora de casa.
Sim. Mas assim, então, a gente fala que o Grêmio não fez mais do que a obrigação. Mas o Grêmio tá voltando no primeiro ano, né? O Cruzeiro é o 3º ano de Série B.
Que é mais vexame, né?
E eles precisaram do Ronaldo ali, né? Fazendo um...
Sim.
Mudando muita coisa para eles conseguirem subir. Porque acredito que se não tivesse o Ronaldo ali esse ano, se eles não tivessem...
Não iriam pagar nem salário, provavelmente.
Não era capaz deles subirem, né, cara?
Ia atrasar salários e tudo.
Em cima do que o Formiga falou, eu tava pensando numa pergunta para vocês. Se o Grêmio não tivesse trocado de treinador, o Grêmio teria subido?
Cara, eu acho que sim, meu. Acho que sim por causa daquilo que o Formiga falou antes. Os adversários. São times tudo fracos, assim. Talvez na última rodada o Grêmio fosse subir ali, tranquilo, mas na última rodada e tal. Mas eu acho que sim, teria subido.
Eu também acho que ia subir o Roger, mas acho que o Renato foi uma forma mais tranquila, sabe? Apesar do Grêmio não estar jogando... futebol não melhorou em relação ao do Roger.
Esse é um ponto.
O futebol não melhorou, não evoluiu. Mas, cara, sei lá, a gente confia mais nas mãos do Renato, né? Parece que a gente sabe que uma hora ou outra vai decolar, como ele sempre dizia, né? Uhum. E ele afirmou, sempre garantiu que o Grêmio iria subir. E, dito e feito, tá lá o Grêmio de volta à Série A. Talvez que o Roger fosse um pouco mais sofrido por causa da desconfiança, né? Só o Renato botar o Thiago Santos de novo na arena. Se o Roger fizesse isso aí, meu, ele ia tomar já ia ser um outro clima, tá ligado?
Eu acho que um ponto que eu acho que o Grêmio não. O Grêmio seria isso aí com o Roger, acho que não ia mudar muito. Que nem tu falou, o futebol, o Grêmio não evoluiu com o Renato, pelo menos eu não vejo dessa forma. Só que eu acho que o Grêmio ganhou alguns meses trazendo o Renato, porque eu não acho que o Roger ficaria pro ano que vem. E o Renato já tá aqui agora, treinou o time, sabe, pode ajudar a nova diretoria em quem vai ficar pro ano que vem. Então, eu acho que dessa perspectiva, o Grêmio já saiu na frente com o Renato. Porque o Renato dificilmente não vai ficar, né? Então, ele já pode, desde agora, ajudar no planejamento. O Roger, a gente discutiu em alguns episódios se seria o treinador pro ano que vem. E a gente tinha muitas dúvidas se provavelmente não ficaria. Então seria um trabalho que começaria do zero. Com o Renato, a gente já pode dizer que não é um trabalho que começa do zero.
Mas eu tenho muitas dúvidas se o Renato vai ficar, meu. Eu tenho muitas dúvidas.
Eu acho que ele fica.
Eu não sei.
Pelo que eu vejo aí das conversas até dele, assim, eu acho que ele acaba ficando e também dos candidatos, né? Que o Chico perguntou se o Roger, né, teria subido o Grêmio também. Eu acho que tem três jogos aí que fizeram diferença.
Os três fora de casa, que o Grêmio ganhou.
Para ficar mais difícil esse retorno aí do Grêmio, né? Por exemplo, o Sampaio Correia, que ele preservou um monte de gente, acho que hoje ele deve olhar para trás e deve perceber, ali foi um erro, né?
Eu acho que
se
sim.
Se ele não tivesse preservado, talvez conseguiria um empate, não uma derrota lá.
Mas já era o Renato, né?
Sampaio Correia. Sim, o Renato sim. Foi logo depois do jogo do Sport, que aí o Sport foi a estreia dele, né?
Sim, sim.
Então, não, a estreia dele foi contra o Vasco, desculpa. Foi
CSA e, também, né?
Isso, e aí eu acho que o problema, depois desse, o problema foi Londrina fora, que o Grêmio tava ganhando, de 1-0, e aí levou um empate no final do jogo, e o Bahia, em casa, né? Então, esses três jogos aí dificultaram esse acesso pro Grêmio, e acho que, espero que o Renato tenha aprendido algumas coisas, principalmente não preservar contra o Sampaio Correia, né? Porque se o Grêmio tivesse feito uma campanha melhor nesses três jogos, que daria para fazer assim como o resto da Série B, né? Mas daria para fazer tranquilamente mais pontos aí nesses três jogos. Conseguido uma vitória, por exemplo, a mais. O Grêmio já, esse jogo contra o Náutico já seria finalizado. O Grêmio já teria garantido a campanha, né?
Sim, sim. Cara, é importante que o garantir uma certa antecipação, né? Podia ter sido um pouco mais cedo, né, que ele disse, para agora acho que o Grêmio poderia experimentar a gurizada, né, para jogar, ver quem pode ficar pro ano que vem, quem não pode, fazer uns testes agora, né, então acho que vai ter o jogo contra a Tombense, espero que o Renato aproveite dessa forma e o Grêmio também.
Eu acho que as notícias...
Mas o Renato irá comandar o time nesses dois jogos?
Deveria, né?
Daí seria muito forte o profissionalismo.
Eu tenho minhas dúvidas, hein, família.
A gente conhece o Renato, sabe que não é
nem possível. O Renato, por exemplo, já disse em Gauchão que ele não ia pro interior treinar, né? Um ano, né?
Sim, sim.
Ah, mas eu acho que foi só
porque ele quer ajudar.
Opa! Deu uma travada, quem sabe faz ao vivo. O Firmino falou que acha que ele quer ajudar a equipe. Mas eu acho que assim, eu espero que ele vá.
Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caiu?
Estamos te ouvindo.
Não, foi pouco tempo que eu travei. Acho que o Renato ele quer ajudar, ele diz que iria querer dar chances, se o Grêmio subisse com antecedência, dar chances à gurizada para jogar, mas não sei se vai ter esse tempo, porque vai ter só um jogo agora, né? E eu acho que na última rodada, até com uma folha de despedida do elenco, vai botar os caras mais cascudos ali. O Diego Souza, por exemplo.
O jogo do Diego Souza, né?
Exatamente. Acho que vai botar vai colocar um pouco mais de experiência no time. Mas quando a Tombense, eu acho que vai botar um time totalmente descaracterizado para aproveitar a gurizada mesmo. Eu espero que ele faça isso. Bote Pedro Lucas para jogar, bote o Gabriel Silva. Ver como é que vai sair essa gurizada, né, cara? É hora para isso. Já vai ter uma boa experiência. O jogo de Série B, jogo com profissionais mais tarimbados, mas de idade, de experiência, sabe, assim, então não vai ser só a gurizada do mesmo físico que eles estão acostumados a jogar. Sim. Então é uma boa botar a gurizada aí para experimentar.
Eu concordo com o Renato aí, o que ele disse no pós-jogo, até vou trazer aqui a fala dele. Abre aspas, estou arrepiado, imagina o torcedor. Falei antes, era obrigação nossa colocarmos o Grêmio de volta na Série A. O torcedor vem sofrendo há um ano e pouco, infelizmente houve a queda, mas agora o Grêmio voltou para o seu devido lugar. Ainda ele falou, chega de colocarmos armadores no clube, essa é a realidade.
Armadores.
O que eu falei?
Armadores, a gente quer armador no time.
Não. É o que a gente precisa. Então, chega de colocarmos amadores no clube, essa é a realidade. Nosso presidente tem que colocar a mão na massa, seja quem for, e fazer um time forte, que nosso torcedor não sofra mais, e que possa voltar a conquistar títulos, é o sonho de torcedor. Ele também disse que o Grêmio deveria estar brigando com o Cruzeiro com o título. Eu acho que, para mim, essa é a principal decepção dessa segunda divisão, que eu realmente esperava que o Grêmio fosse lutar pelo título. Eu imaginava que o Grêmio pudesse ser campeão e brigasse pelo título. E que nem o Chico falou, em nenhum momento o Grêmio disputou esse título, cara. Porque a partir daquele momento que o Grêmio, se não me engano, era contra o Cruzeiro, que era só precisava ganhar, que o Grêmio ia chegar, ia ficar em primeiro.
O Grêmio fica seis pontos do Cruzeiro.
Pra mim, tanto faz. Aí, eu já disse outras vezes, aí, pra mim, tanto faz brigar pelo título, não. Eu queria subir.
Não, pra mim não. Né? Pra mim não.
Só que eu acho que ia ser obrigação do Grêmio não ficar, não tomar uma surra do Cruzeiro no campeonato como tomou, né? Esse ano não vai ter um jogo que nem a gente lembrou da Batalha dos Aflitos, é lembrado, porque é um jogo único que teve no todo mundo, né? No mundo inteiro foi um jogo único. Um jogo singular que nunca mais vai ter na vida. E esse ano não, né? Esse ano não vai ter nenhum jogo que vai fazer a gente se lembrar da... Que nem ninguém se lembra da série B de 91 também.
Um ponto que eu tava conversando com o Pedro antes da gente começar, que talvez seja interessante. Eu olhando de fora, assim, de longe, a repercussão do acesso do Grêmio ela é muito menor do que foi há 17 anos atrás. Tu não é vê óbvio. Quase o...
Cada batalha, não tem
destaque, fita, né? Destaque grande,
né? É por causa do jogo como ele foi, né? Porque de resto, assim, realmente foi... Eu também, confesso que eu não fiquei muito feliz, empolgado e tal.
Cara, não teve nem guete, né?
Eu escutei uns foguetes aí que eu... Bah, me deu uma sensação boa relembrando aí os momentos que o Grêmio, que tinha foguetório na cidade aí, com vitórias do Grêmio, né?
Mas é que foi obrigação mesmo.
Classificações, né? E tal. Eu acho que é por isso. É mais...
Sim.
E cara, até assim, é uma vergonha de comemorar, né?
Claro.
Um acesso desse. Se tivesse sido campeão, eu acho que seria diferente, tá?
Eu não comemoraria título.
Por exemplo, provavelmente a torcida do Cruzeiro deve estar comemorando bastante esse título aí, né? Porque, eles fizeram uma campanha muito boa,
mas
né?
Acho que eles não estão conseguindo comemorar o título.
Eu acho que sim, porque eles já estão há 3 anos, né?
Três anos.
Eles comemoraram a ascensão, não o título. Eu acho que o título foi meio irrelevante, tá ligado? Cara, essa entrevista do Renato, que é o principal, meu, eu acho que foi a melhor entrevista que ele deu, assim, depois muito de todo lúcida. Tempo, cara. Lúcida, meu, extremamente lúcida, extremamente dentro da realidade e
cobrando, cara,
isso, e palavras fortes, palavras fortes, e de quem conhece e sabe a grandeza que é o Grêmio, cara. Isso aí, cara, o cara conhece muito a grandeza do Grêmio.
Eu não sei se quando ele falou, chega de colocar pessoas incompetentes, tudo, amadores e tal, não sei se ele quis dar uma indireta pra alguém, né?
Acho que sim, pro Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, pro Diego Serri.
Eu acho que é Wagner Mancini também, né? Vamos combinar, né? Totalmente amador.
Não, mas
né?
Qual foi o...
Mas acho que não quis se referir a técnico, não, meu.
O Oderich também, né?
O Oderich, é.
O Oderich, é.
O próprio que tava antes dele, o Denis Abraão, né? Os dois já não se batem muito bem aí, historicamente.
Sim. Então... Foi um fracasso no futebol esse ano. Mas, cara, foi uma entrevista...
Foi bem, então.
Como é que é?
Ano passado, o Denis Abraão foi bem.
Ano passado eu não vou culpar ele, tá? Ele já chegou numa barca afundando, que eu esperava que esse ano fosse melhor, mas não.
Mas ele só participou da decisão de manter o Wagner Mancini, né?
Pra esse ano.
Tava com o Filipão,
então,
ou não?
Esse ano. Não. Ele chegou saiu, na demissão do Filipão.
Tá.
Chegou, o Filipão foi demitido.
Assim saiu entrou. O Herman junto com o Filipão, né?
Isso. Então, tá. Não, o Herman não, Paulo Luz. Não foi Paulo Luz?
Não, foi o Herman.
Foi o Herman.
O Herman chegou e saiu no meio do campeonato.
Pode ser, então. O Paulo Luz. É verdade.
Olha,
o Paulo Luz já tinha saído.
Esse torcedor de memória curta aí é fogo, né?
É o Paulo Luz já tinha saído, verdade. O Paulo Luz saiu antes, saiu junto com o Thiago Nunes, acho. Mas, cara, a gente tava retomando a entrevista do Renato ali, meu. Sim. Acho que é. Ele foi muito feliz quando ele disse que o Grêmio não fez mais do que a obrigação. Ele não comemorou tanto, né, meu? E é verdade, cara. Foi uma obrigação do Grêmio e os amadores que ele cita, foi indireto que a gente falou, mas e pro Grêmio aprender a ter gente que conheça futebol junto com ele. Eu não acho que o Renato seja ele queira dominar o vestiário e todos os departamentos como... Todo mundo prega por aí. Eu acho que,
mas
cara,
é ele falou,
viu a brecha passada, né? E ocupou, né, meu?
Se tu coloca alguém incompetente junto com ele, ele não
vai
barrar.
Toma conta.
Ele não vai barrar, mas ele não vai dar bola pro cara, né?
Então... Ele passa por cima. O Diego Serra é isso, ele passa por cima.
Mas, independente de quem ser o novo presidente do Grêmio, eu não acho que ele vai ter tanta carta branca que nem ele teve com o Romildo. Acho que vai ser uma dinâmica diferente. Sim, acho que vai ser uma dinâmica diferente o ano que vem.
Acho que sim.
Ele
nem tem que ter.
Eu não sei se ele, quando ele falou esse amadorismo, ele tava pensando no Romildo. Mas é óbvio.
Não, ele é amigo do Romildo, meu.
Não,
é, provavelmente. Sim. Ele não tava pensando nisso, mas pra mim, o Romildo entra nessa parte do amadorismo. Porque
claro.
Quem colocou esses caras lá, todos exatamente. Esses amadores, foi o Romildo.
Não. É, aí sim, acho que ele não quis dizer que o Romildo é amador, mas ele quis dizer que o Romildo, indiretamente, talvez ele tenha machucado o Romildo, tá ligado?
Talvez aquela coisa, se ele fosse pensar pra que ia machucar o Romildo, ele não fosse falar. Mas talvez, ele falou.
Ele, e a gente o Romildo leva foi culpado por também, colocar, né? O Romildo foi culpado por colocar essas pessoas ali, né? O Romildo foi culpado. Ou talvez ele pensou que o Romildo escute demais aquele conselho de administração, que é um bando de cara lá dando conselho, talvez furado, que nem era o Derich, né? Que o Derich foi culpado pela saída do Renato naquele outro momento. Então o Romildo talvez não tenha que escutar tanto esse conselho de administração quando se trata de futebol. Tá ligado, Romildo? Tem que. O conselho de administração vai administrar o clube de outra forma, não o futebol. Futebol tem que ter gente competente, ser gerida por profissionais. Acho que é isso que o Renato quer dizer.
E agora eu vou falar um pouquinho do jogo. O que vocês acharam? O Grêmio jogou bem? O Grêmio jogou uma partida de 3-0? Formiga, o que tu acha?
Ah, o Grêmio não jogou uma partida pra fazer 3-0, mas o Náutico jogou uma partida pra tomar 5, né, meu?
Melhor comentário, não, velho.
É que o Náutico é o último colocado da Série
B. Meu Deus,
B
tá justificado, meu. Tá justificado.
Mas um tweet que eu li durante o jogo, que foi algo que me chamou muita atenção, que foi o Léo Gomes, tá sem jogar há 3 anos ou 4 anos, tá há muito tempo sem jogar. E ele é o melhor lateral direito do Grêmio no mundo.
Ano passado, o melhor lateral direito, melhor lateral esquerdo do Grêmio não era um lateral direito? Era um lateral direito. E o cara que era banco desse lateral direito tá de titular hoje.
Eu acho que até o Grêmio fazer o gol ali tava um jogo muito perigoso. O Grêmio não tava jogando nada, tava recuado, tava terrível, terrível. Aí o Grêmio fez o gol.
É um típico jogo do Grêmio fora de casa.
Aí o Grêmio fez o gol numa boa jogada e aí pronto. Aí a coisa
parece que aliviou, né? Parece que aliviou. O Grêmio tava meio. Tava sentindo um certo nervosismo, uma certa pressão, acho. Tá ligado? Que é aquela. Bah, a gente precisa ganhar.
Era um jogo perigoso, né? A pressão era muito grande, o Grêmio tinha que fazer o resultado ali, né?
Cara, mas tu vê como o Náutico é lanterna, cara, meu Deus do céu, se a gente visse outros times, a gente, bah, esse time é ruim, tá ligado? Mas o Náutico errava uns passes assim, meu, bizonho, os caras tropeçaram na bola, meu, o cara entrou, quando tava 0-0, o cara entrou livre ainda na área lá do Grêmio, o cara deu um chute assim, que acho que ele e o Breno, cara a cara, o cara deu um chute, saiu bateu na rede pelo lado de fora, um chute ridículo.
O Breno nem foi exigido, né, na verdade no primeiro tempo ele fez umas duas defesas ali, até sair o gol.
Ele trocou aquela camisa azarada verde dele, né? Que eu não sei por que ele se tirou aquela camisa verde ridícula. Botou uma preta que tem a ver com o Grêmio. Daí melhorou também as coisas. Né? Se ajuda, né, mano? Se ajuda um pouco.
E uma coisa que a gente conversou no episódio anterior é se o Renato ia botar de volta o Breno ou se ia manter ali o Chapecó,
exatamente.
Né? E ele botou de volta,
mas
que era
o... da
posição. Fez certo.
Mais uma pergunta. O Bitello fez 2 gols ontem, ele, claro, queira ou não, ele foi um dos destaques do Grêmio na temporada, né?
Sim.
Ele tem lugar no time do Grêmio ano que vem?
Com certeza. Assim, o Bitello foi um dos melhores. Eu não se surpreendo se ele ganhar o caraca da Série B, né? Nem sei se tem esse título aí. Mas
dificilmente não vai ser alguém do Cruzeiro, né?
Cara, mas
pode ser.
Mas o Bitello foi muito bem.
Não sei se vocês lembram, até teve um momento da Série B que o Grêmio não tomava gol. Não tomava gol. E a gente inclusive dizia, poxa, se o Grêmio continuar assim, o Jeromel pode concorrer a craque da Série B, né? Porque o Jeromel tava jogando demais. Mas o Grêmio, infelizmente, a defesa do Grêmio decaiu em um momento e o Bitello, em alguns jogos, acabou decidindo pro Grêmio. Né? Tinha muito do Diego Souza no começo da Série B, mas o Diego Souza não manteve o ritmo, né? Exatamente. E agora, no final, o Bitello começou a jogar bem.
Cara, olha só, trazer aqui umas informações do Bitello, tá? Entre os jogadores do Grêmio na Série B, que são 22, tá? É o primeiro em passe no campo de ataque, primeiro em virada de jogo, primeiro em assistências para finalizações, primeiro em faltas sofridas, é o segundo em gols, segundo em desarmes e segundo em interceptações. Cara, o Bitello foi simplesmente...
Eu acho que ele é um volante moderno, tá ligado? É um volante que consegue chegar à frente, tem poder de armar, né?
Tem bom chute.
Tem bom chute. Eu tinha visto outros números dele, que... Não lembro, eu tô tentando achar aqui, mas... Ou era o Footstats ou o SofaScore trazendo os principais jogadores do Campeonato Brasileiro. E eles trouxeram, tipo, 10 jogadores, tipo, os 10 melhores jogadores. E o Bitello era o único da Série B nessa temporada, cara. Então, assim, o Bitello realmente fez muita diferença no Grêmio. Se o Grêmio tivesse mais um ou dois jogadores, assim, com um pouquinho menos qualidade que ele, jogasse um pouquinho menos que tivesse jogado um pouquinho menos que jogou, o Grêmio brigaria por título ali, né? Mas eu acho que isso também, não é só a questão do jogador, porque a gente sabe que o Grêmio tem vários jogadores com muita capacidade técnica, né? Eu acho que isso passa também pela postura do Grêmio, né? Que é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, o Grêmio jogar fora de casa, aquela postura lá. Então,
O Renato fez um acerto, né? O Renato fez um acerto com o Bitello, botou ele onde ele sabe render melhor. Que uma hora o Roger, quando colocou o Bitello onde ele sabia render melhor, o Grêmio evoluiu. Foi aquele momento que o Roger botou tirou os três volantes, né?
Deixava ele de meia, né?
Quando o Roger voltou aos três volantes, daí o Bitello meio que apagou de novo. E agora o Renato voltou a botar o Bitello onde ele sabe render, sacrificou o Lucas Leiva para isso, mas botou o Bitello onde ele sabe render e o Bitello novamente evoluiu. Um volante moderno, chega à frente. Ele tem uma característica diferente da que era o Maicon e o Matheus Henrique, né? Que eles eram mais condutores de bola. O Bitello é mais tabelador, tá ligado? O Bitello não conduz tanto a bola, não arma tanto. Ele vai pra tabela, passa pra aproximação, devolve. O Matheus Henrique, o Arthur, o Maicon, eles dominavam a bola.
Seguram mais a bola, né?
Exatamente. Dava o ritmo ao jogo, tá ligado? Dava o ritmo ao jogo. Eles davam velocidade ao jogo conforme eles queriam. Eu olhava o Jack tinha o cara livre, o Bitello não. O Bitello já pega e já distribui rápido a bola e já se aproxima de novo pra fazer a tabela. Então, uma característica diferente e para um jogo mais europeu, assim, mais moderno, ele acho que ele fecha mais nessa característica, né? Ele chega muito rápido à frente. Olha quantos gols ele tem e olha quantos gols tinha o Matheus Henrique ou o Arthur, né? Ele chega muito mais fácil à área porque ele tem mais velocidade, explosão para chegar. E, então, cara, é um jogador bem útil, claro, não é nenhum... Acho que ele tá bem abaixo ainda do Arthur, do Matheus Henrique, em termos de categoria, de habilidade. Mas ele é um bom jogador e acho que ele pode sim até ser titular numa série A, cara. Um time bom do lado dele. Acho que ele tem muito mais condições que o
Vigação. Acho que a questão, Formiga, é o Grêmio vai vender o Bitello ou vai manter pro...
Eu venderia, cara. Eu, se eu fosse de gente, venderia e faria caixa. Porque acho que o volante é o que o Grêmio mais tem, tá ligado? Onde o Grêmio menos precisa contratar ali, acho que é volante. Acho que talvez o Lucas Leia, o Vilhaçante, dando chance pro Fernando Henrique. Acho que onde o Grêmio tem recurso para fazer receita é o Bitello, cara, tá ligado? Não tem outro.
Tem o Ferreira também, né?
É, mas o Ferreira eu ficaria, porque o Ferreira acho que é jogador decisivo, tá ligado? Ele é jogador que decide.
Mas esse ano
eu preferiria vender
mais decisivo que o
Ferreira. Vende o Ferreira e fica com o Bitello.
Tu não vai achar outro cara igual o Ferreira no mercado, meu. Não vai.
Eu concordo com o Formiga. Eu concordo, porque o volante é uma posição mais comum. Meia, com a categoria, com a qualidade do Ferreira, é mais difícil. Mas se a gente... Meia atacante, né? Mas se a gente olhar o ano... Um recorte desse ano, o Bitello foi muito mais decisivo que o Ferreira.
Olha, o Ferreira só se machucou, né, mano?
Achei que outros números aqui do Bitello, tá? Do SofaScore agora. no Brasileirão da Série B desse ano. Ele foi o primeiro em passes decisivos. Talvez eu repita alguns aqui, porque primeiro em passes certos no terço final, primeiro em gols de fora da área, primeiro em bolas recuperadas, segundo em gols marcados, e ele é o segundo, a melhor nota, né? Segundo em nota no SofaScore, 7,14. Bitello realmente fez uma baita campanha aí esse ano nessa Série B. Então, eu acho assim que ele, cara, ele seria uma peça muito importante para nós ano que vem.
Então,
eu sinceramente eu não sei como é que estão as finanças do Grêmio, até porque eu acho que não se fala muito, né? Eu vi um vídeo do próprio aquele candidato que vai entrar agora, não é o Guerra, é o outro, o Odorico, ele é candidato, né? Ele disse que não sabe exatamente como estão as finanças do Grêmio, então ele não consegue dizer quantos jogadores vai conseguir contratar e tudo mais, né? Porque por causa disso, né? Então, eu não sei se o Grêmio vai. Normalmente o Grêmio tem que todo ano vender um jogador, né? Então.
Esse ano mais que nunca, eu acho.
É, provavelmente, né? Então, acho que.
Eu acho que vai ser vendido Ferreira ainda, meu.
Ficaria Bitello, Ferreira e alguns goleiros ali, mas os goleiros provavelmente não vão conseguir fazer muito dinheiro, né?
É, goleiro tu não faz dinheiro. Com goleiro tu não faz dinheiro, tá ligado? Não vai se desfazer de um goleiro, vender um goleiro e. Ó, agora a gente tem. Tem dinheiro e caixa para sair contratando. Não, o goleiro não faz isso. Só se é um goleiro muito fora de série, sim. Mas nem o Marcelo Groi foi, tá ligado? O dinheiro que salvou as finanças do Grêmio.
É verdade. Então,
o goleiro não faz isso, né? Eu acho que tu tem o Bitello e o Ferreira para fazer isso. E pelo Ferreira ser mais decisivo, eu até discuto com o meu cunhado, o Cristi, que o Cristi não gosta do Ferreira, justamente pelo custo-benefício dele.
É, eu conheço muita gente que não gosta dele, que diz que ele, cara, é chinelinho, ele é marrento.
É, meu, exatamente, tem essa pecha aí em cima do Ferreira, mas, cara, eu acho que a gente não vai conseguir um atacante decisivo que nem ele com pouco dinheiro, tá ligado? Se a gente vender ele, nós vamos ficar com caras do nível do Elias, por exemplo, do Guilherme. O Janderson vai ser.
Não,
esse tipo
o Guilherme não pode nem fardar pro ano que vem, né?
Não, nem o Janderson, né? Pode. Pelo amor de Deus.
Cara,
o Guilherme. Acho que nem o Elias, cara. Nem o Elias. Agora tô vendo um monte de viúva do Elias porque ele fez um golaço lá nos Estados Unidos, né, meu? Pelo amor que ele faça 1.000 gols daquele tipo nos Estados Unidos para ser vendido e ficar por lá. E fazer um dinheiro ainda do Grêmio. Mas, cara, não. Então eu ficaria com o Ferreira, até porque o ataque é muito. O ataque é onde decide, né? O Ferreira é jogador final ali. Acho que ele pode aprimorar. E o PP e o Cebolinha tinham dificuldades no arremate, no início da carreira, e ele pode evoluir. Então, eu ficaria com o Ferreira ainda. Acho que ele daria um bom ataque pro Grêmio aí, junto com um outro centroavante do lado.
Vou trazer aqui outras notícias. Edilson está sendo lesionado, né? Lesionaram aí nesse jogo agora. O Grêmio projeta até 100 milhões em receitas para 2023. Sinceramente, não sei dizer se isso é bom ou não.
Quem é que projetou isso? Qual é a fonte disso aí?
Não, estava no Globo Esporte. É com basicamente com as receitas da TV para a Série A. O Grêmio
e
aí, hoje,
Copa do Brasil e tudo mais.
O Grêmio hoje, ele teve que... Ele recebe 70 milhões a menos do que ele vai receber o ano que vem.
Ah, tá.
Então ele deve receber uns 30 milhões mais ou menos de TV.
Já dá para fazer um time melhor ano que vem.
Exato.
É só gastar direito. O futuro do Diego Souza, ele falou, né, no fim, que emocionado, né? Ele tem um vínculo até o final do ano. O centroavante afirmou publicamente: se não renovar com o tricolor, ele pretende encerrar a carreira. Então.
Cara, essa entrevista do Diego Souza, vamos abrir um parênteses para essa entrevista do Diego Souza, totalmente lúcida também, meu. Cara, muito dentro da realidade, assim como a do Renato. Perguntado para ele, não sei se vocês viram, mas perguntaram para ele se ele ficaria pro ano que vem, não sei o que, isso que o Pedro falou agora. Cara, ele foi muito lúcido ao falar que o Grêmio precisa ter uma renovação, com todo respeito aos atletas que estão ali, ele disse assim, né, mas o Grêmio precisa dar uma renovação, uma renovada, precisa contratar para disputar grandes títulos. Então, ali, cara, é um cara consciente, tá ligado? Um cara realmente consciente e ele ajudou muito nessa Série B aí. E mesmo
foi decisivo
assim,
em vários jogos,
exatamente,
né? Salvou bem em vários jogos.
E mesmo assim não subiu a cabeça dele, tá ligado? Ah, não, eu vou ser decisivo, agora eu quero renovar para um salário melhor. Não, ele foi bem categórico dizendo que o Grêmio precisa de uma renovação, de outras mentes comandando o clube. precisa se renovar como clube, não como instituição.
Isso que eu espero, assim, né? Que essa volta aí para a Série A, e eu acho que facilita aí com as eleições, a gente ter uma renovação
do ano passado, né, cara? O Diego Souza já flertou com a aposentadoria no começo dessa temporada, né?
Acho que não vai ficar no Grêmio.
Muita gente falou que ele ia se aposentar, porque o Grêmio não ia renovar com ele. E aí o Grêmio mudou de ideia, né?
Aí a gente já discutiu bastante o Diego Souza.
Ele se aposenta, né, cara?
Eu acho que não. A gente já discutiu, teve essa discussão em diversos episódios aí, né? Mas o mais importante é que ele tá certo, que ele sabe que tá no limite dele, tá ligado? Ele sabe que não pode. Que ele tem consciência que ele não vai contribuir como titular para uma Série B. Ele tem essa consciência. Então gostei muito, sim. E tu vê que ele é um cara inteligente, né? Até para jogar, meu. Ele é muito acima da média dos outros para jogar. Ele pensa muito na frente dos outros, meu. Os caras pensam muito atrasado. Isso é umas coisas que os clubes deveriam. Cara, bater muito na parte da inteligência do cara pra jogar, cara, antes de contratar. Não contratar jogadores burros como o Janderson e o Guilherme, cara. São jogadores burros, meu. Eles vão pro lado errado de onde tem a jogada, meu. O Guilherme pegou uma bola do lado sozinho com o Diego Souza uma hora, que ele demorou pra passar a bola, meu. Demorou. São jogadores burros, meu. Não pode ter jogador burro, cara. O cara pode ser meio bom tecnicamente, mas é burro. Então tu tem que saber contratar e levar isso em consideração também, meu. Eu tenho certeza absoluta que se o Diego Souza estivesse naquele Grêmio de 2016, 2017, meu, ele ia se fartar fazendo gol, mano. Ele ia se fartar fazendo gol.
Ele era melhor que o Barrios?
O Barrios é um bom jogador, mas o Diego Souza pra mim é muito melhor que o Barrios. Muito mais inteligente também, mano. Então o Barrios foi bom, mas o Diego Souza ia ser melhor ainda.
Ele tinha que estar em 2018. 2018 que sim, ele precisava até aí, né?
2018 o Grêmio não tinha nada, né? O Grêmio não tinha nada de atacante em 2018, né? Depois que saiu o Barrios, o Grêmio ficou órfão, né, no setor, né? Até eu vir o Diego Souza. Até eu vir o Diego Souza, mas já em final de carreira. Mas, é uma pena não ter vindo uns 5 anos atrás o Diego Souza. Ele tabelando, recebendo bola com o Luan, com o Cebolinha, o Michael ali, meu.
Acho eu só não sei se o Grêmio ia conseguir ser campeão, porque o Diego Souza é perdedor.
Não diz isso.
Que corneta, hein?
Grisada, a gente, semana passada, rolou aí no WhatsApp, no Zap Zap, né, um vídeo do candidato ali, do Dorico, falando que o Grêmio precisaria de 15 contratações para a próxima temporada. E de...
Jogou pra torcida, né?
E de 5 contratações a nível de titularidade, né? E aí, só pegando essa frase dele aí, eu concordo com ele, acredito também que o Grêmio precisa de contratar 5 jogadores titulares, né? E aí, poderemos especular aqui quais são as posições, né?
Eu acho isso a gente um bom debate para um outro programa, assim, porque nós vamos ficar falando bastante disso aí, tá ligado? Bastante isso aí, para um próximo programa aí que é.
Deixar
que
pro programa final, a gente pode da temporada.
Projetar o Grêmio pro outro ano, vai ser um bom debate.
Quem chega, eu já pensei nisso. Tem muita gente chegando de empréstimo.
Até eu já pensei
aí
nisso.
Aí é que tá, eu vi ontem o Juninho Capixaba tá sendo disputado por vários clubes, cara.
Cara,
se não me engano, o próprio Cruzeiro quer, porque ele tá fazendo uma campanha boa lá no Bahia, etc e tal.
O São Paulo tá fazendo um esforço pra virar o Grêmio e cair pra Série B pro ano que vem, né, meu? Jogar pra disputar. Meu, o São Paulo quer contratar o Léo Pereira, meu. O São Paulo quer contratar o Léo Pereira, cara. Eles levaram o Alisson do Grêmio, levaram o Patrick do Inter. Agora quer levar o Léo Pereira, meu.
Faz sempre questão que eles querem o Ferreirinha também, né?
Quero o Ferreirinha também.
Na verdade, o São Paulo tá atento, né? Querendo a segunda divisão.
Mas eles estão de piada. Eles querem o Ferreirinha, mas ofereceram o Marcos Guilherme em troca, né? É piada. O Marcos Guilherme que jogou
no Inter.
Eu tô dando graça a Deus que não vai ser o Romildo, porque o Romildo ia fazer essa troca, tá ligado? O Romildo ia fazer. Ficar com. Pegar 3 jogadores ruins aí e ia mandar o Ferreira aí. O Guilherme ia desperdiçar o. Baita dinheiro com o Ferreira. Cara, graças a Deus que não vai ser o Romildo. Espero que o Romildo não se intrometa nessa negociação aí, né? Deixe pros próximos.
Ele já disse que até renovações, né, vão ser tratadas agora com. Não graças por ele, mas ele vai envolver também os candidatos, né?
Graças a Deus,
Ele já tá no. O Grêmio já tá num processo de transição agora, né?
acho que o Romildo vai cada vez menos interferir.
Que a gente falou lá no início, o próximo jogo ele contra Tom Benz, que ele vai botar a gurizada, né? Cara, eu acho que a decisão é corretíssima. Só que tem que colocar os jogadores jovens, né? Cara que tá subindo aí da categoria de base, não dá pra tentar botar jogador pra ver se pode pro ano que vem, tipo, o Kahneman pegar ritmo de jogo, não tem nada.
É, o Léo Gomes, o Léo Gomes, tipo esse,
O Léo Gomes até ok. Só que, cara, tem que tirar ali e botar o Emerson.
Eu acho que tem que deixa o Léo Gomes reserva.
Bota o Emerson, o que nem tu falou, o Pedro Lucas, botar o Fernando Henrique pra jogar, o Gabriel Silva, bota o zagueiro Natan, o Adriel já jogou, o Cuiabano, esses
vamos
caras...
Vamos ver pela primeira vez o Cuiabano, quem sabe, né, mano?
Não dá pra fazer tipo, o Thiago Santos não vinha jogando, vamos botar o Thiago Santos. Não.
Daí é desperdício de tempo.
Exato.
O Grêmio tem que aproveitar
botar realmente... os caras pra pegar ritmo e poder avaliar os caras. Só que assim, é um ritmo dos jogadores que vêm da base, porque... É diferente, né? Tipo, sei lá, o Kahneman tava sem ritmo de jogo. Ok, só que ele não precisa ter ritmo de jogo agora porque vai entrar em férias.
É.
O jogador da base precisa de experiência. Ele precisa
A temporada acabou, né? E vai ser o período de férias ele vai ser maior por causa da Copa do Mundo?
É, só que...
acho que sim, né?
Só que daí lá, janeirão lá, início de janeiro, já começa...
Que bom também.
Então, o Grêmio já volta a treinar em dezembro, né?
Acho que início de janeiro. Acho que início de janeiro vai ser.
É, no fim das contas, as férias vão ser maiores esse ano, né?
Mas o time do Grêmio, as contratações que o Grêmio teve esse ano, né? Me lembro na pré-temporada era Benítez, era... Vocês lembram do Benítez? Benítez passou pelo Grêmio, vocês lembram? Não sei nem se ele tá jogando na América lá, mas... Cara, o Grêmio foi muito mal no futebol, né? O Grêmio ia sendo gerido por um amador mesmo e realmente era o pior Grêmio, assim, da história que a gente já tinha visto... jogar, a não ser que nos anos 20, nos anos 30, o Grêmio tivesse um time sofrido assim como esse, ninguém ouviu falar.
Nenhuma das contratações do Grêmio para a temporada deram certo, né? O
Grêmio...
O Bruno Alves, sim, mas eu digo assim, eu diria assim, ó, se eu pudesse... O
Nicolas, para mim, não dá para dizer que deu certo, mas...
Se eu pudesse dizer três nomes que carregaram o Grêmio nessa Série B, foi o Diego Souza, o Bitello e o Jeromel.
Foram os pilares, né? Os pilares, exatamente. É um na defesa, outro no meio e um no ataque. Até...
Mas o Bitello de volante, não de meia, que nem de...
Exatamente.
E eu diria ainda assim que o
Grêmio... Ah, mas mesmo jogando de meia, ele também foi importante.
O melhor futebol do Grêmio foi quando o Ferreira jogou. Infelizmente o Ferreira não jogou. Jogou muito poucos jogos, né?
Mas, foi o melhor momento do Grêmio também, né?
Antes do Grêmio passar aquela vergonha com o CRB ali, né?
O time do Grêmio é tão ruim esse ano, tão ruim, lamentável, que, cara, eu tava fazendo ontem uma mescla aí de escalação entre o Grêmio do jogo de ontem com o Grêmio da Batalha dos Aflitos 2005.
Olha aí.
Não sei se vocês concordam, mas teve mais jogadores do 2005, acho. Olha só, Galato.
Tá.
Começa com Galato. Patrício, lateral direita. Patrício, lateral direita. Melhor que os que estão aí. Daí a zaga, Jeromel e Kahneman, né? Tá. Aí ele fechou.
Não, mas o Kahneman quase não jogou, cara. Eu botaria
o Kahneman.
Mas o Kahneman quase não jogou. Eu botaria o Jeromel e o Pereira.
Depois tu discorda, mas vou continuar ali.
E o Bruno Alves jogou bem, cara.
Mas Pereira é melhor.
Jogou muito bem no Grêmio.
Podemos botar o Pereira agora no Kahneman, então. Só pra...
O Pereira não jogou bem, eu gostava dele.
E escalou.
Eu nunca esqueço. Só deixa eu fazer um parênteses. Eu nunca esqueço daquele gol em 2008, o Pereirão 1-0, Grêmio e São Paulo. Começando o trabalho brasileiro, Pereirão tocando. Isso aí.
Acho que o Pereira.
2008 foi o Hever de cabeça, meu.
2008 foi. Não, foi o Pereira de cabeça.
Foi o Pereira. Primeiro abertura do campeonato.
Isso aí. Foi o Hever, eu achei, meu.
Mas Flamengo, eu acho que se tu quer comparar a seleção, acho que o Kahneman jogou menos que o Bruno Alves. Eu acho que a comparação é Pereira e Bruno Alves e não Pereira e Kahneman.
Isso
tá,
aí.
Pode ser. Então tá, vamos fechar assim. Então Jeromel e Pereira na zaga e o Scaloni na lateral esquerda.
Eu discordo também, cara. Eu acho que
Creighton Croker e o Nicholas?
O Nicholas.
Não,
o Scalone era muito ruim, cara.
Era ruim.
Ah, mas...
cara, é muito ruim.
Ó, gol do Pereira aos 5 minutos do segundo tempo. E o Grêmio ainda tinha Makelele no meio campo.
Makelele, olha.
O meu, volantes ali, o Grêmio... Ali fica com, talvez, o Lucas Leiva, não sei. Eu colocaria, meu, de volante...
O Lucas Leiva?
De 2000 e... Na verdade, eu não colocaria nem o Lucas Leiva. Para mim, os volantes seriam o Vilhaçante e Bitello. Daí a minha dúvida é o Sandro Goiano também se entraria ou não. Mas acho que o Vilhaçante e Bitello ainda jogam mais. No meia, meu, é Marcelo Costa, com certeza, e Anderson. Anderson Show. Aí já é muito superior ao que o Grêmio tem hoje. E o ataque, Ferreira e Diego Souza.
Tá, mas o Ferreira também não jogou muito. E o, se não me engano, o Anderson também, o Mano Menezes gostava de botar ele no banco, né?
É.
Sim, mas o Anderson entrava, né? A gente não
tá o Lucas Leiva quase não jogou também, né? Na série
B.
A estreia dele não foi contra o Náutico?
Foi.
Não, foi.
Não foi.
Mas ele era um jogador que sempre entrava no segundo tempo, ele não tinha
jogo. Mas não jogou. Mas o Anderson foi decisivo em alguns jogos, desde o início da Série B. Sim.
Aquele jogo contra o Náutico, o Anderson entrou no segundo tempo.
O Marcelo Costa tinha uma titularidade muito mais incontestável que o Anderson lá.
Exatamente.
E tinha o Ricardinho de.
Ricardinho, dava pra botar o Ricardinho no lugar do Ferreira também. O Ricardinho foi muito decisivo aquela Série B, mano.
Meu Deus, gurizada!
Pra tu ver como esse time do Grêmio é ruim, meu. Pra tu ver como esse time do Grêmio desse ano é ruim. Eu comecei a fazer uma mescla ali. Cara, e foi difícil, mano. Foi difícil.
Tá, Mano Menezes. Ah,
mas tu acha que Roger, Não, só uma pergunta. Tu falou no Ferreira. Tu não acha que o Biel jogou mais que o Ferreira?
Não.
Eu acho.
Em quantidade, sim, mas não.
Eu acho que o Ferreira
jogou mais que eles. Os 4, 5 jogos que o Ferreira jogou, acho que foi isso que ele jogou, meu. Ele foi muito mais decisivo.
Mas eu acho que tanto o Ferreira quanto o Biel jogam mais que o Ricardinho.
Com certeza.
O Ricardinho jogou muito aquela Série B, meu. Jogou muito bem,
mas é que...
Depois de 2006, ele começou o Brasileirão como titular também, ele começou bem, meu. Depois ele sumiu, mas ele já... ele teve uma fase boa aí, meu, fase legal. Ele é muito melhor que o Ricardinho, muito melhor que o Guilherme, meu. Melhor que o Jantos, muito melhor que o... Que o Elias, cara, isso aí é...
Mas eu faria uma mudança no meio campo, eu tiraria o Vilhaçante e deixaria o Sandro Goiano e Bitello de...
Pode ser. Acho que até pela identificação, o Sandro Goiano merece também.
O Biel capitão, tem uma média de nota melhor do que o Ferreirinha, viu?
Tá, mas não se compara, mano. Por nota melhor, o Bruno Alves vai ter mais que o Kahneman, mas acho que é sem dúvida que o Kahneman joga muito mais, né? Então.
Ferreira tem 6,83, o Biel
mas tu
tem
7,0. É meio parelho, né? Fica meio a meio time, cara. Ver como é ruim, mano. E eu acho que o Scaloni desse time.
O que eu lembro do Scaloni, ele era muito limitado. Mas uma coisa que eu lembro o Grêmio desse time pro Grêmio da Série A não mudou tanto assim no começo do ano, em 2006.
Foi a mesma base. Mudou do meio pra frente ali.
De um ano pro outro não mudou, exatamente.
Eu lembro que chegou o Giovanni.
Até o início da Série B pro fim, foram times totalmente diferentes, tá ligado? O Grêmio começou na Série B e o Grêmio terminou.
É que no outro ano, o Gauchão, o Grêmio jogou quase com o mesmo time. O que mudou foi depois, quando começou o Campeonato Brasileiro, que daí veio o Hugo, o Léo Pereira, o Rômulo.
Léo Lima, o Pedro Júnior.
Ali que começou a mudar um pouco esse time do Grêmio.
Melhorou bastante.
O Léo Pereira não é melhor que o Patrício? O Edilson não é melhor que o Patrício, cara?
A gente tá pegando qual Edilson, né? Você tá falando, pegando o Edilson de 2000.
O Edilson desse ano.
Não, o Patrício é melhor.
Patrício melhor
que o Léo Gomes também. Melhor que o Léo Gomes, cara.
Mas o Edilson de alguns anos atrás é muito melhor que o...
A gente vai pegar o Lucas Leiva também, daqueles o Lucas Leiva titular absoluto, né?
Sim.
A gente vai ver. Tu perguntou do técnico, meu.
Mano Menezes ou Roger? Não. O Renato não dá pra envolver nessa.
Meu, Sem
tá, não, dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta mais difícil, então. Romildo Bolzan ou Paulo Doni?
O Doni, meu. Sem dúvida, não. O Doni, sem dúvida. O Doni.
Ah, não. Eu não consigo escolher o Doni.
Desculpa, mas eu não sei porque as pessoas têm tanta implicância com o Doni, meu. Eu não vejo.
Ah, meu, o contrato da Arena foi furada por causa dele.
Por que furada, meu? A gente vai ter outra discussão longa, mas por que furada? Não sei por que furada.
O Grêmio anunciou.
Teve furos. O Fábio Costa corrigiu alguns furos.
Desistiu da compra da Arena.
Graças a Deus.
É. Só que nada impede que os próximos presidentes também não vá ter uma negociação, e até um deles, aí, um dos candidatos, mas já anunciou, Pedro, que pretende fazer essa negociação.
Esse sempre foi um assunto eleitoreiro, né? Sempre. Tinha uma eleição no Grêmio, vamos comprar a Arena.
A falha falha que eu vejo do Odoni, meu, foi que ele antecipou a inauguração da Arena para ele ser
o presidente, né?
Ser o presidente na inauguração, tá ligado?
Aquele gramado terrível.
É, mas não tava fora pronto. Isso, eu não acho que o contrato foi tão mal elaborado, era o que dava para fazer pro momento. Teve algumas coisas que melhoraram, sim, que o KOF renegociou, que foram os valores que o Grêmio estava pagando pelos associados entrarem na Arena. E o KOF renegociou esses valores para muito abaixo, né? Era muito alto o valor que o Grêmio pagava por mês para a OAS. No caso, para a Arena, né? Então, fora isso, meu, eu não vejo tantas falhas no contrato. É que as pessoas olham muito que a Arena não é do Grêmio. Ficou essa pecha aí, meu. Ficou essa pecha, mas...
Mas isso, que nem a gente estava discutindo lá no WhatsApp, né? Já passou 10 anos do contrato inicial. Daqui a 10 anos...
Eu não acho que vale a pena o Grêmio...
Agora, só vale a pena agora o Grêmio comprar se for uma barganha, né? O que os caras não querem. Eles também já viram que já passou o negócio.
Para a OAS é ruim, porque se eles não fizerem o que está em contrato, o Grêmio vai ficar com o Olímpico, tá ligado? Com a área do Olímpico. O Grêmio não vai entregar enquanto
Que são as obras do entorno, né?
As obras do entorno... Mas o principal é que a Arena está alienada como garantia aos bancos, né? E o Grêmio tinha que receber a Arena estando desalienada dos bancos. Ou seja, hoje a Arena está como garantia. Se os bancos quiserem, eles podem tomar a Arena do Grêmio se a OAS não pagar essa dívida, tá ligado? Se a OAS está com dívida lá na justiça. Se os bancos quiserem, eles vão e podem fazer valer o que eles têm direito, que é tomar a arena do Grêmio. E isso o Grêmio em contrato, o Grêmio tinha que receber a Arena desalienada dos bancos para poder fazer a troca das chaves. Enquanto a Arena tiver como garantia nos bancos, o Grêmio não entrega o Olímpico. E tá certo. Tá certo.
Sim, só que por outro lado tá lá o Olímpico em ruínas, né? É. E se daqui a pouco der algum problema, caiu a casa, né? Porque não tem como usar o Olímpico, não tem como usar a Arena. Para usar o Olímpico tem que gastar uma grana para reformar, pelo menos se o Grêmio conseguir, digamos assim.
Mas tem, né? Tem o Olímpico ainda.
É, pelo menos se o Grêmio conseguir, sei lá, até o final do mais 10 anos aí, não entregou o Olímpico e ficar com o Olímpico lá, pelo menos tem um patrimônio lá, que é um terreno que vale bastante, né?
Ou vende ou faz um centro de treinamento lá.
É, ou faz um centro do Grêmio.
Mas tem opção, tá, pro Olímpico, tem opção. Então, se para mim, a pressa é da OAS, para ela se desfazer dessa...
É, o que eu acho.
Pro Grêmio é risco dos bancos que são credores uma hora receber, né? Querer receber, não estão recebendo.
O que eu acho complicado, assim, nessa questão da Arena, é tudo o Grêmio tem que pedir muita coisa. Por exemplo, o futebol feminino do Grêmio não pode jogar na Arena. Tipo, as gurias do Grêmio não jogam na Arena.
Tá certo?
Que não pode.
Tá certo?
Eu acho que tá errado.
Bota as gurias pra jogar.
Há um mês atrás teve o Inter na final do Campeonato Brasileiro.
Uma exceção. Uma final.
Fizeram um baita público, cara. Então, por que a gente não pode fazer uma campanha dessa e lotar a Arena pra ver as gurias? Não. Lotar não, ou, cara, bota 20 mil pessoas ali, pô, já é um baita público, entende? Vende ingresso, sócio pode entrar, essas coisas todas. Então, vai vender bebida lá dentro, um monte de coisa.
Mas quem é que vai ver Grêmio e não sei quem ainda pra jogar um gauchão aí no futebol?
Cara, o Grêmio jogou com Flamengo, Palmeiras, Corinthians.
São jogos de exceção. E ninguém vai ver. E ninguém foi ver.
Ninguém foi ver, porque, cara, não é na arena, é lá em Cachoeirinha, é um estádio pequeno, tem um...
Mas daqui a pouco os jogos começam a ser na arena, começa a ter uma mobilização, cara, daqui a pouco vai ter 20 mil, 30 mil olhando o jogo.
E outra, tu pode fazer, cara, que assim, quanto mais vezes as pessoas irem à arena, melhor, porque... Cara, aquele baita estádio, com aquele baita espaço.
Mas é.
Não tem uma loja, praticamente não tem uma loja que fica aberta, a não ser
no Mas dia é...
é só a Grêmio Mania. Então, o Grêmio não consegue alugar aquelas coisas. Outra coisa, se vai alugar, vai ser dinheiro pra arena. Aquilo lá tinha que ser melhor utilizado, todo aquele
tá, espaço. Tá, mas aí que lá. Tu tá. Aí é outra questão. Por que que tu acha que eu não sou a favor da compra da arena hoje? Porque pra abrir arena. É um custo abrir arena é um custo altíssimo. Não, a manutenção da arena é um custo altíssimo. Tu não justifica, meu, tu ter um jogo de uma categoria de base ou do futebol feminino que não vai te dar retorno algum, abrir um estádio gigante aqui ali pra meia dúzia de pessoas ir assistir.
Mas,
se cara, tá esperando o público, meu, se tá esperando o público, tudo bem. Cara, a arena, eu sou a favor de não vender a arena hoje porque é muito alto o custo da manutenção dela, muito alto. Então, hoje, esse custo, meu, é todo da OAS.
Todo
sai do caixa do OAS, okay. Nada sai do caixa da arena.
Só que daí aí que tá, tu tem que explorar melhor o estádio ali pra tu diminuir esse custo. Então,
claro, mas
tu vê as lojas. Cara, tu tem que botar restaurante ali.
Sim.
Tipo, o pessoal não vai ali porque não tem o que fazer, né?
Exatamente.
Então, tu tem que fazer um tour melhor, tu tem que fazer um museu melhor. Maior. Outra coisa, o museu da arena é menor do que o museu que tinha no Olímpico, né? Outra coisa, o Grêmio entregou... abandonou o Olímpico lá, que tinha o seu centro de treinamento, teve que alugar um centro de treinamento ali do outro lado da arena, porque aquele terreno ali é alugado. Então, cara, essas coisas aí, todas essas coisas aí são problemas muito grandes que eu vejo que foram feitos no contrato, né? Parece que, sei lá, não previram que o Grêmio ia precisar de um CT lá. Enfim, que o estádio, ali onde é o estacionamento hoje, podia fazer um CT, podia ter sido feito um CT na época.
Onde é o estacionamento o quê? Que o estacionamento não pertence ao Grêmio? Na frente da arena, não tem nada a ver com o Grêmio.
Sim, é da OS.
Ali sim, tava previsto.
Aí tá, mas é que tinha que ser, podia ser no projeto todo fazer.
Mas tinha, cara. Tinha. O projeto aqui na volta era pra ter uma loja ali, um tipo um shopping ali, onde é o estacionamento hoje.
Umas três torres de prédios comerciais, né?
Não, e isso aí é no outro lado, aqui atrás dos prédios, que seria isso. Daí ia ter um shopping e um centro de eventos.
Isso.
Tudo isso foi tirado agora do projeto. Tudo isso. Era para ter tudo isso aí, era para ter um hotel, um centro de eventos, e no outro lado era para ser um shopping. Então, era tudo previsto para ser ocupada essa área aqui, e nada foi feito. Então, ali já não pertence mais nada ao Grêmio, essas partes aí. Então o Grêmio não tinha poder nenhum sobre isso, só sobre a arena ali. E essa é uma parte dos contratos da madeira da OAS com a prefeitura, que a OAS não fez essas obras aqui no entorno. Então o IPTU cobrado hoje aqui é como se tivesse essas coisas, é um absurdo, cara, como se tivesse tudo isso aqui sendo utilizado, e não, sendo que nada existe, tá ligado? Então tem muita falha aqui na região ainda sobre isso aí. Então daí a briga da OAS com a prefeitura, a briga da OAS com o Grêmio, do Grêmio com os bancos, do OAS com os bancos. Então cara, é um rolo só que tá isso aqui. Mas daí é mais em questão da justiça da OAS do que falhas no contrato com a Arena. Teve sim falhas no contrato, teve, mas eu acho que foi um bom contrato feito. Eu acho que foi um bom contrato.
Ok.
Mas, cara, eu vou te responder que é o Roger em vez do Mano Menezes. Toda vida. Porque o Mano Menezes fez de tudo pro Grêmio não subir aquele ano. Fez de tudo. O acaso fez o Grêmio subir, meu. Se o cara tivesse botado um daqueles dois pênaltis pra dentro, se tivesse batido a perna do Galata e ter entrado, o Mano Menezes seria culpado hoje e teria a peste do treinador que não fez o Grêmio subir. Então, o destino fez o...
Eu acho que os méritos maiores do Mano Menezes estão em 2006 e 2007.
Isso aí. Boa.
Só para finalizar rapidinho, o que tu falou ali do goleiro, o Galato, né, versus os goleiros que a gente tem hoje. Cara, o Galato não foi nenhum goleiro assim excepcional. Ele foi um goleiro bem
mediano. Ele só salvou o Grêmio da falência, né, meu? Então, por aquela perna dele.
Foi só aquele jogo ali. Né?
Ele não foi nem goleiro de série.
Porque tirando, cara, eu não sei. É porque teve aquele fato Porque tirando, eu não sei se o Breno ou o Chapecó não são melhor que ele.
É, melhor tecnicamente, não sei se são também, mas pelo menos tem mais estrela o Galata. Então, o Breno não pegou um pênalti de 30 que chutaram nele, não chegou nem perto, acho, de pegar um pênalti.
Buenas, gurizada. Então vamos finalizar esse episódio longo aqui, falamos bastante, tem bastante coisa aí, os próximos vão falar mais coisa ainda projetando o próximo ano, né? Temos o um jogo agora, sexta-feira, 21h30, dia 28/10, em Tombense, né? Em Tombos, na verdade não é em Tombos, né? É, porque eles não jogam. O time é tão bom que eles não jogam em casa, né? E pra, ao que tudo indica, aí o Grêmio vai jogar com a gurizada, né? E ainda não tem nenhuma especulação, nenhuma notícia mais acertada aí do que vai rolar aí de escalação, então por isso que a gente não trouxe essa informação. Mas a Tombense não está muito bem no campeonato. Eles já também vão ficar nessas aí, não vão subir nem cair. Deixa eu só pegar aqui, a posição deles é 14º, 44 pontos aí. Então é isso aí. É um time que está do meio para baixo. Palpites, gurizada. Vocês acham que com esse time de guris aí, a gente consegue fazer frente à Tombense e ganhar deles, ou vai ser mais uma derrota aí para termos essa campanha terrível fora de casa?
1-1.
Ó.
Eu acho que a gurizada vai jogar mais leve ali e vai ganhar o jogo de 2-0. Acho que vai jogar leve essa gurizada aí. Boa. Se for os titulares, é capaz do ganho perder. Se jogar os titulares.
Ainda mais agora, jogar... já cumpriu o objetivo, né?
Ó, o Cruzeiro perdendo pra todo mundo agora, o Cruzeiro, né, meu? Tu joga, tu começa a tirar a perna, não sei o quê. Então.
Se o Cruzeiro tem 4 jogos que não ganha.
É. Então.
Bom, meu palpite é de 1-0.
Olha aí.
Pro Grêmio?
É. Formiga, tua palavra final aí.
Pois é, né, meu? Quanto tempo a gente falava no. Que fazendo contagem regressiva, né, meu? Não acabou de fato a Série B, mas pelo menos sofrimento assim acabou. A gente subiu de fato, temos nossa vaga garantida para o lugar que o Grêmio, pela grandeza dele, não merece estar, jamais merece estar aí. E nunca precisamos de ajuda para subir, como foi com o irmão aí que ganhou vários jogos na base do Apitaço, né? A gente sempre lutando contra tudo, contra todos, estamos aí de volta para o lugar que o Grêmio não deveria sair e vai novamente começar a brigar pelos títulos, como foram as outras vezes, que o Grêmio caiu e retornou e já em seguida já foi para as cabeças Libertadores. Cara, eu não vou fazer um discurso xingando todo mundo aí, mas eu vou fazer um pouco mais paz e amor, agradecer todos os quem fez parte dessa retomada do Grêmio, o Roger também fez parte, queira ou não queira, os pontos dele foram essenciais aí, apesar do pouco futebol, os jogadores aí que colaboraram, jogaram, deram raça aí, apesar de serem ruins, deram a contribuição deles aí, fizeram o Grêmio voltar. Só não vou agradecer os dirigentes, que esses aí não merecem mesmo, mas jogadores, comissão técnica e torcida aí merecem os aplausos aí da gente e obrigado por recolocarem o Grêmio onde o Grêmio deveria estar, até o Diogo Barbosa, eu não vou xingar ele, vou agradecer ele, o Janderson também, então obrigado a todos esses, pelo menos por se esforçarem aí, a gente sabe que não é culpa deles estar nesse elenco, isso aí é culpa do dirigente mesmo, e eles também deram a contribuição deles, ou não, mas tentaram pelo menos, então obrigado a todos e é o Grêmio gigante de novo, de volta à Série A.
Boa, Chico.
É isso aí, gurizada. Acho que depois desse discurso do Formiga não tem muito o que acrescentar, né?
Faço das minhas palavras do Formiga.
Exatamente. De minha parte, eu vou mandar um abraço para todo mundo que acompanhou nós aí durante o ano. A gente ainda vai ter alguns episódios para principalmente para projetar, o que a gente comentou, projetar o time para o ano que vem e analisar quem que sai, quem que fica e possíveis nomes que podem chegar de repente. Mas mandar um abraço para toda a galera que acompanhou o podcast durante o ano e acompanhou o Grêmio também durante o ano de Série B, né? Não é só nas horas boas que a gente está com o time, é também nas ruins.
Foi na ruim.
E felizmente está acabando, né? Felizmente esse ano de Série B está chegando ao fim E o ano que vem é Série A e vamos estar novamente nos holofotes do futebol nacional. Né?
Boa! É. Isso aí é o mais importante. Isso é o mais importante. É, bom, Gustavo, não tem muito o que dizer, só agradecer a todo mundo. Eu vou deixar para dar as palavras finais aí do ano nos próximos episódios. Mas parabéns para nós, gremistas. É. Parabéns para nós, gremistas, aí, por estarmos de volta no lugar onde nunca deveríamos ter saído. E isso aí, ano que vem nos holofotes, jogando com um time grande, só jogo bom na arena. E os colorados já estão com medo. É isso aí, Gustavo. Boa semana para nós, bom jogo na sexta-feira, até semana que vem e dale Grêmio.
Dale Grêmio.
Dale Grêmio.